Quem sabe ler em hebraico, tá? Eu acho que vale a pena ter o livro dele, dela, tá bom? Ou comprar, pode pegar desses aqui também. Eu comprei na loja lá na Augusta. E para marcar a tradução das palavras, para poder marcar no livro. Acho que vale a pena ter o livro dela mesmo. Quem não sabe ler em hebraico, então não muda muito. Pode pegar em português ou comprar. Tem esse mesmo livro em português. Vocês sabem, né? Os Deveres dos Corações. Então vamos começar. Como todo livro, esse livro também tem uma introdução, tá? Só que é diferente das introduções de outros livros. Outras introduções dos livros, o autor ele só escreve alguma coisa do livro e muitas, a maioria das vezes se pula a introdução e se vai direto para o livro. Mas aqui essa introdução desse livro não é menos importante que o livro em si. Tem muitos conceitos importantes na introdução e muitas mensagens importantes que eu pensei que vale a pena pelo menos resumir com vocês o que ele fala na introdução e alguns trechos importantes trazer para vocês. Vocês vão ver que mesmo na introdução tem muitos diamantes, tá bom? Algumas coisas que ele fala na introdução eu já falei faz duas semanas, mas vamos passar rápido por elas. Então, ele começa a introdução dele falando que a Torá tem duas partes. Tem uma parte que é a parte prática, né? Como falamos faz duas semanas, que é a parte das mitzvot que a pessoa faz com o corpo dela. Ele chama isso a parte aberta. Por que parte aberta? São coisas que todo mundo vê que a gente cumpre. Então, por exemplo, tem mitzvah de Shabbat, tem mitzvah aos homens, tem mitzvah de tefilim, tem mitzvah de tzniut para as mulheres, tem mitzvah de rezar, tem um monte de mitzvot na Torá tem que a pessoa faz com o corpo dela, com os órgãos dela. A maioria da Torá, a maior parte da Torá é isso, é a parte prática. Mas tem a outra parte da Torá que ele chama a parte oculta, que o quê? São as mitzvot que a pessoa faz com o coração dela. Então tem mitzvot que a gente faz com o nosso coração. Por exemplo, então a mitzvah de acreditar em Deus, que Deus criou o mundo, que Deus dirige o mundo. Não sei se vocês sabem, tem uma mitzvah de admirar a criação. A Torá manda a gente pegar, quando a gente não tem o que fazer com o tempo, por exemplo, está passeando, é uma mitzvah a gente falar, ai que bonito esse céu, olha que bonito o céu azul e as árvores. Niflaot Aboré é chamado em hebraico. É uma mitzvah também. Tudo isso são mitzvot de coração. Eles chamam isso de mitzvot, a parte oculta da Torá. Ninguém não sabe, só Deus e você sabe se você faz essa parte oculta da Torá. Então, fala o Chovot Alvavot, que ele procurou, interessante, o autor, esse autor, viveu faz 1000 anos. Ele fala que ele procurou livros e pesquisou se existem livros que explicam essa parte oculta da Torá. Explicam as mitzvot, a parte oculta, fora as mitzvot do coração, também a filosofia judaica. Esse livro é um livro de ética e filosofia judaica. O pensamento da Torá, como que a Torá olha para a vida, como a Torá olha para o mundo, quais são as prioridades da vida. Tudo são filosofia judaica do coração, não tem nada a ver com o corpo. Não é uma mitzvah com a mão, né? Com a boca, e sim a pessoa, como que ela tem que pensar e acreditar. Então ele foi procurar se existem livros que explicam essa parte da Torá e ele não encontrou. Ele pesquisou. E ele fala que ele achou muitos livros que explicam a outra parte da Torá. As mitzvot, alachot de tefilin, alachot de tzitzit, alachot de shabat, muitos livros, né? As mitzvot que com os órgãos, com o corpo. Mas essa parte da Torá, que é oculta, que é do coração, os deveres dos corações, como é o nome do livro, ele não achou nenhum livro que explica essa parte. Então ele começou a pensar, por que não tem nenhum livro que explica essa parte? Talvez não é importante, talvez é só importante mesmo a parte, as mitzvot que faz com o corpo, Shabbat, né, essas coisas. A parte do coração não é importante? Ele fala de jeito nenhum. Ele traz provas da Torá, pessoal, que a principal é o coração. A Gemara fala para vocês saberem, Rahmana Libabai, quer dizer, em aramaico, quer dizer, a Torá, Hashem, que é o nosso coração. Hashem, a parte de fora tem que ser uma consequência. Hashem, que é o nosso dentro, Pnimiut, é chamado em hebraico isso. E o principal é o coração, é o dentro da pessoa, é o principal. O certo, eu falei faz duas semanas, eu acho aqui, pessoas se enganam e pensam que crescer no judaísmo quer dizer praticar mais mitzvot. Isso é uma consequência. Crescer no judaísmo quer dizer a pessoa crescer dentro dela. É claro, se a pessoa cresce dentro dela, se vê fora também. Mas o certo é esse. o ideal não é, às vezes, não tem jeito, a pessoa começa por fora, e você sabe que tem uma teoria famosa, que os goyim também falam isso, que o hitzoniut mashpia la pnimiut, quer dizer, o fora influencia o dentro. Se a pessoa vai fazendo por fora coisa, começa a acreditar nessa coisa. É um jeito, mas o ideal pessoal é a pessoa de dentro influenciar para o fora. A pessoa começar a acreditar, a pessoa pensar e querer e fazer e fazer. Ele fala, eu queria ler para vocês um trecho sobre isso que ele fala. Tá? Alguns trechinhos eu quero ler com vocês, porque eu acho que eu estrago se eu não leio. Se eu falo de cor, eu estrago. Deixa eu ver, minutinho só, porque cada edição é diferente. A página que eu vou para vocês aqui. É na página Lama Dallas, para esses que têm esse robô Talvavot aqui, quem sabe lê em hebraico. Em português eu não sei, tá? Então ele fala assim, eu vou ler e traduzir para vocês. Vayodea anibi diabrura. Eu estou convicto. Shechovot aivarim, que os deveres que nós temos que fazer com os nossos órgãos, que a Torá manda fazer, enan yecholot leasot elaim alev rotseva nefesh hafetza lasototan. É impossível a pessoa fazer uma coisa se ela não quer fazer. Assim que vai, a vontade, é o cérebro manda a pessoa fazer e a pessoa faz. Se a pessoa dentro dela não quer fazer, ela não vai fazer. Só se ela quer fazer, velibeinu mitavei folotan. Se nosso coração deseja fazer, nós temos vontade de fazer a mitzvah, a gente vai fazer a mitzvah. Mas se dentro de nós, nós não temos vontade de fazer a mitzvah, não vamos fazer. Veim yale al dateinu. Se o nosso coração não tivesse o dever de querer cumprir a Torá, ele fala aqui que é impossível, nem pela lógica, que a Torá mandou a gente ser robô. Não, faz isso, faz aquilo, sem a gente querer fazer, e faz porque a Torá mandou fazer, sem entender por que está fazendo e querer fazer. É claro que a Torá quis que nós entendêssemos e queremos fazer. É muito importante essa parte, pessoal. Eu falo a verdade para vocês. Aqui no Brasil eu vejo muito disso. Tem muitos judeus tradicionais que eles cumprem várias mitzvot, mas não entendem o que cumprem. E cumprem porque o pai cumpre. É claro que é melhor do que não cumprir, né? Mas quando eu vejo isso, eu tenho pena desses judeus. Porque deve ser bem chato. Bem chato a pessoa cumprir uma coisa, não entende por que está cumprindo, não sabe por quê, mas o pai fez, ela também faz. É muito chato isso. A Torá quer muito mais da gente, que nós entendemos o que a gente está fazendo e que a gente queira fazer isso e faça com todo gosto, tá certo? Não é de admirar, para vocês saberem, que a gente vê às vezes pessoas tradicionais que vão na sinagoga, Shabbat, etc., e os filhos largam. Os filhos largam e se assimilam às vezes. Não é de admirar, porque não tem um gosto um judaísmo desse. O filho fala para o pai, né, assim, se isso é judaísmo, eu não quero isso. Eu não quero fazer coisa sem nenhum gosto, sem entender o que eu estou fazendo, que meu pai também faz assim. Isso que ele fala aqui, esse é o livro Chovot HaLevavot, pessoal. Ele vem explicar para a gente, numa série muito interessante, do começo do Aleph. Por que fazer mitzvot? Para quem estamos fazendo mitzvot? Qual que é o objetivo da vida? Tudo, e a pessoa, ela faz, ela entende o que ela está fazendo. Ela quer fazer. E isso que é a Kadosh Baruch Hu, Hashem, que é da gente que nós queremos fazer. Vocês sabem que o robô Talvavot na frente, ele fala que Deus não quer da gente as mitzvot. Não. Ele quer que nós queiramos fazer mitzvot. Que nós desejamos. Ele quer a nossa vontade. Depois, fora a vontade, não depende da gente. Por exemplo, eu quero dar, uma pessoa quer dar muita tzedakah. Ela quer ajudar os pobres. Mas ela não tem dinheiro. Então não depende dela. Se a Shem não dá dinheiro para ela, não pode ajudar os pobres. Mas ela quer ajudar, pronto. Deus quer de nós o que depende de nós. O que não depende de nós, Deus não pode pedir de nós. A vontade depende de nós. A pessoa quer estudar a Torá. Quer estudar a Torá. Só que ela não consegue estudar muito a Torá, porque ela tem que trabalhar para parnassá. Mas ela quer estudar a Torá, só que ela não consegue. É isso aí. Deus quer que você queira estudar a Torá. Se você não consegue, então tudo bem. A Shem quer da gente a vontade. Mas para a gente ter a vontade de fazer mitzvot, a vontade de cumprir que a Torá manda, nós temos que entender, temos que ir antes. Infelizmente, eu falo isso para vocês, eu acho que isso é o problema, tá? Talvez um dos piores, maiores problemas da nossa geração, é tudo muito, muito por fora. Muito por fora. Está tudo muito assim no Hitzoniut, e falta muito Pnimiut. Falta essa vontade, esse entendimento, e querer fazer. E tudo isso só vem estudando Mussar, para vocês saberem. Esse livro é o livro ideal para isso. Muito bem, então ele, voltando à introdução, Ele fala que não pode ser que não escreveram nenhum livro até hoje, ele fala até mil anos atrás, porque não é importante essa parte do primil, é impossível. A parte mais importante é o dentro da pessoa. Então ele pensou, talvez não escreveram nenhum livro sobre isso, porque as pessoas cumprem já. As pessoas cumprem essa parte, todo mundo já cumpre. Ele fala que não é verdade. Imagina só, faz mil anos, ele já fala que as pessoas eram, a tendência era mais para cumprir as mitzvot de fora. Então, Shabbat, Tfilim, Tzniut, mitzvot, né? Rezar, esse tipo de mitzvot, sim, mas mitzvot de dentro, que a pessoa tem que cumprir com o coração dela, já, naquela época, já era relaxado. A tendência era mais relaxada. E é normal. Falei faz duas semanas aqui, quem não ouviu, é muito mais fácil a pessoa cumprir as mitzvot por fora do que a pessoa cumprir de dentro. A pessoa mudar a cabeça dela. Aceitar o que a Torá fala, os valores da Torá. Tem um valor. De repente a Torá fala, não, esse valor está errado, esse valor está certo. Tenho que mudar a minha cabeça e falar, não, então está certo. É difícil isso. Então pessoas não gostam e é mais difícil. Mudar o fora é muito mais fácil, como eu falei para vocês, vestir paletó e chapéu. Algum problema? Ah, um pouco calor, tá bom, no verão, mas dá para dar um jeito. Vestir peruca é um pouco mais difícil, mas saibam que é menos difícil do que a pessoa mudar a cabeça de dentro. E o certo para vocês saberem, eu falei para vocês semana passada, faz duas semanas, o livro não fala nada sobre mitzvot que fazer com o corpo. O livro só fala do pnimil, do dentro da pessoa. E isso é o certo. A pessoa começar a crescer por fora, depois que ela cresceu por dentro. Ela está crescendo dentro dela, entendendo melhor a Torá, entendendo melhor a Kadosh Baruch Hu, Deus. Ai, eu preciso fazer alguma coisa, eu tô vendo a beleza, eu quero fazer alguma coisa. Isso Deus quer da gente. E não a pessoa começar, porque a minha amiga está fazendo, eu também quero fazer. De novo, não é mal. É melhor do que não fazer, mas o ideal, o caminho ideal que Deus quer da gente é de dentro para fora. E para a pessoa poder melhorar, crescer em dentro, de novo, é mussar. É estudar esse livro, Chovot HaLevavot. Muito bem. Então ele falou que então tem que escrever o livro. Ele viu que não tem nenhum livro sobre isso explicando, e é tantos detalhes, ele fala, tanta coisa tem na Torá sobre o dentro da pessoa, tem que escrever um livro explicando tudo isso. Então ele resolveu que ele vai escrever esse livro. Então ele conta, isso vocês precisam ver, eu quero ler para vocês também o trecho. Ele conta quando ele resolveu escrever esse livro, ele começou a pensar de novo. Por quê? Ele viu, ele começou a pensar como escrever esse livro. Pessoal, esse livro é muito longo e tem muita coisa nesse livro. Muita, muita coisa. Então ele começou a pensar, ele falou, mas será que ele é capaz de escrever um livro tão complexo como esse? Foi sem ter uma outra pessoa e ele quase desistiu de escrever o livro. Ele conta na introdução, porque ele achou que ele não vai conseguir escrever o livro do modo como tem que escrever, do melhor jeito possível. Quase que ele desistiu de escrever esse livro. Chovot HaLevavot. Pessoal, eu nem posso imaginar, tá bom, o mundo sem esse livro. Mas o mundo que eu falo é o nosso mundo, tá certo? Um grupo dos meus alunos, faz alguns anos atrás, fizeram um vestibular para entrar na faculdade. E uma das perguntas que perguntaram no vestibular é quem fez mais para a humanidade? E trouxeram alguns personagens lá, trouxeram no questionário lá. Eu acho que foi Albert Einstein, já alguns anos passaram, não lembro direito. Talvez foi também não me lembro os nomes. Bom, personagens que vocês conhecem, que inventaram isso, inventaram aquilo, né? E teve que fazer um X, quem fez mais para a humanidade? Então eles me contaram esse questionário. Então eu falei para eles, se me perguntassem quem fez mais para a humanidade, eu falaria duas pessoas. O autor do livro Masilat Yesharim, e o autor do livro Chovot HaLevavot. E eu expliquei para eles por quê. Todos aqueles personagens que fizeram tanto para a humanidade que eles falam, né? Então, Albert Einstein, sem desprezar ninguém, tá certo? Não falo que... Claro que fizeram. Mas isso é para o mundo. Isso é para a tecnologia do mundo. Mas e o homem? E o homem? O homem não melhorou nada com isso. Com toda essa tecnologia que foi para frente, o homem não melhorou. Quem que fez o homem melhorar, pessoal, foram esses dois livros. Masilat Yesharim e Chovot HaLevavot. Quem lê esses livros, muda. Todos os rabinos grandes que vocês conhecem e não conhecem vão falar para vocês como que eles cresceram através do livro Chovot HaLevavot. Então esse livro muda a pessoa, melhora a pessoa. Então em meus olhos, quem fez o mais que fez para a humanidade foi o Bala Chovot HaLevavot. Na faculdade não trouxeram essa opção, tá certo? Então eles não podiam responder isso. Mas eu acredito mesmo nisso. Então nem posso imaginar, tá, o mundo sem esse livro Chovot HaLevavot. E ele quase desistiu. Por que não desistiu? Então isso eu quero ler com vocês, o trecho. É importante prestar atenção às palavras que ele fala. Porque... Sim, sim.
Em filosofia,
sim.
Você sempre com a volta do amor, acho que no século XI.
Certo.
E os filósofos, nenhuma obra foi produzida no mesmo nível espiritual até o mestrado Charim, que foi feito no século XVIII.
Certo.
Da Comunhão Lusada.
Então, certo.
Nesse período de tempo, de 7 séculos, nenhuma obra foi feita nesse mesmo caminho.
Interessante. Interessante mesmo.
É uma coisa que eu acho interessante.
É interessante mesmo. É interessante mesmo. Deixa eu mostrar. Agora, eu vou ler para vocês quando ele escreve, porque ele depois voltou atrás e sim resolveu escrever. Eu vou ler todo o pedaço, eu vou ler. Ulam kashenigashti lotzi lapoal, quando eu resolvi que eu vou escrever o livro, et achlatati lechaber et hasefer hazeh, nochachti ki en adam kamoni raui lechaber chibur kazeh. Desculpa, vocês lerem também. Ulam, é página Nun Gimel, quem sabe ler em hebraico. Nochachti, eu percebi que en adam kamoni, um homem como eu, ele fala, né, o autor, não é Raui, não é capaz de escrever um livro desses. Verachti et atzmi, shen bekochi lechalek et yanei chokhmat hamatzpun lesharashim. Eu não vou conseguir fazer o livro como tem que ser feito. Ele resolveu, tão bem como tem que ser feito. Boofen sheyeh achibur mesudar heitev. Do jeito que tem que ser, né? Ele não vai conseguir fazer, ele escreve. Então ele fala que ele não é bastante bom para isso, bastante forte para isso, bastante capaz para isso. Então ele quase resolveu que não. Próximo parágrafo. O kasher chashavti lasir et masa atircha azot me'alai. Quando eu quase decidi tirar isso de mim, v'lachdol milechaber et hasefer chazati bi, eu voltei atrás. Por quê? Então ele fala, pessoal, isso é uma mensagem, um recado para todos nós, para muita coisa na vida. Chashavti et nafshi shei bocheret b'mnucha u'batzlut. Eu fiquei com medo que eu estou escolhendo é preguiça. Ele fala isso, interessante, a senhora falou do Mesilat Yesharim, tem muitas coisas que esse livro fala, aquele livro fala, as mesmas coisas. Dizem que as pessoas que são retas se encontram no caminho. Né? Então, o que eles falam? Eles falam, o Mesilat Yesharim fala isso mais abertamente. Toda pessoa que ela decide não fazer alguma coisa, ela tem que se autocontrolar bem por que ela decidiu não fazer essa coisa. É claro que ela fala, não, eu decidi não fazer isso por causa disso, e disso, e disso. Mas pode ser que na subconsciência dessa pessoa, o motivo verdadeiro que ela decidiu não fazer é preguiça. A pessoa tem uma tendência muito forte de preguiça. Todo mundo, um mais, um menos. Mas preguiça todo mundo tem. E preguiça é nos atos que a pessoa tem e nos pensamentos também. Pessoas são preguiçosas, não querem se esforçar. Então falam esses livros de Musa, que muitas vezes a pessoa resolve, eu não vou fazer uma coisa. E ela pensa que ela resolveu porque ela resolveu não fazer. Não, por causa disso e aquilo. Isso são desculpas que ela dá para si mesmo. Para si mesmo. Mas a verdade verdadeira, dentro, o motivo verdadeiro que ela resolveu não fazer é preguiça. Só que ninguém não vai se confessar que ela é preguiçosa, então ela vai achar desculpas para ela. Então um homem resolveu, não vou na sinagoga hoje rezar, ou estudar a Torá. Por que não? Então ele vai achar desculpas para ele. Mas na verdade, dentro, é porque está preguiçoso, é uma preguiça. E as mulheres, cada um, os deveres que ela tem que fazer, tem que saber, eles falam, isso é uma regra. Quando decide não fazer alguma coisa, pense bem se está certa a decisão e controle bem essa decisão. Fala o robô Talvavô. Ele começou a pensar nisso. Se isso que ele quer voltar atrás, quer não fazer, se não é a preguiça, porque é um trabalho duro escrever um livro desses. Então talvez a preguiça dentro dele falou para ele, não, você não é capaz, você não consegue escrever um livro desses, não faz. Mas é a preguiça que está falando nele isso, não é ele? Olha como pessoas tão grandes se autocontrolavam, né? Então ele fala assim, Bechashash, que estava com medo, Shazivata Machava Azot, Novat Meratzona Tava. É o desejo, Shiratzon Zeu Sheitao Tiedeham Nuchava Shalva. O desejo de tranquilidade dentro de mim fez com que eu decidisse não fazer o livro. E olha o que ele fala aqui, pessoal. Eu vou ler e traduzir. Vayodeani Shekama Dvarim Sichlim. Ele fala, eu sei que muitas coisas, muita coisa que as pessoas conseguiriam fazer, conseguiriam chegar, abdumi menu biglalapacha da moneda, o tolagesh talem, pelo yasigotam. Ele fala que ele sabe que tem muita coisa que pessoas poderiam fazer e não fazem por medo de não conseguir fazer. O medo de não conseguir fazer faz com que elas não façam e é errado isso. Porque se elas fizessem, conseguiriam fazer. Esse medo que elas têm de não conseguir fazer, faz que elas não façam. Vashekama chesronot b'shleimut adam umidotav nigremu aledei pachadze. Esse medo, esse pânico, esse medo que a pessoa tem de não ter sucesso no que ela vai fazer, faz com que ela não faça, que não chegue para nenhum lugar. Você sabe aquela frase famosa, ninguém se arrependeu de fazer e não dar certo. Muitos se arrependeram de não fazer, não tentar fazer, tá certo? Quer dizer, a pessoa tem que tentar fazer. E é isso que ele fala. O Beniscarte, uma frase que ele falou que ele se lembra, um provérbio, ele fala, ele fala, a pessoa tem que ter precaução, mas não precaução demais. O que quer dizer isso? Não tenha medo demais. Tem que ter um pouco de precaução, mas não tenha medo demais das coisas. Vai, enfrenta, faz, tenta fazer. É muito importante isso para a vida, eu acho, para todo mundo. Vamarti belibi, olha o que ele fala. Eu falei, eu pensei comigo assim. Shem kol mi sheoleh belibo lasod davar tov. Se todo mundo que resolve fazer uma coisa boa, ou lehodot lifnei adam et adet, lehodot lifnei adam et adet lechayshara. Uma pessoa resolve ensinar outras pessoas. Se ele aí o medo de saber a gente maler esse novo bishlemut, a guia lá a vana, mukab yoter, as lo aí adam da be da barba dorot. Ele fala assim. Ele fala aqui também aquela frase famosa que nós falamos hoje também, que o ótimo é o inimigo do bom. Isso que ele fala aqui. Se todas as pessoas falassem assim, eu só vou fazer se ser muito bom, o que eu vou fazer? O shiur que eu vou dar, só vou dar se vai ser muito bom. Eu só vou fazer isso se... Então ele nunca vai fazer nada. A pessoa não pode depender das coisas só se ser muito bom. A pessoa tem que... Você consegue fazer como você consegue, pronto. Então ele fala sobre si. Eu resolvi, eu consigo fazer o livro desse jeito. Eu vou fazer desse jeito. Tá bom, não é o ideal, não é o melhor. Talvez uma outra pessoa conseguiria fazer melhor ainda esse livro. Mas não por isso eu vou largar e não vou fazer o livro. Isso fez, essa filosofia fez que ele resolvesse, eu vou sim fazer o livro e resolver escrever esse livro. Muito interessante, isso acho para a vida, é muito importante isso, né? Não ter medo de fazer as coisas. Ser positivo, acho que é uma das qualidades mais importantes na vida, é ser positivo. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. E se não conseguir, não faz mal, mas eu tentei pelo menos, certo? Várias vezes, para vocês saberem, as jovens que estão aqui, eu queria falar também, shidduchim tem muitas vezes, né? Então a gente pensa em menino para uma menina, várias vezes aconteceu, que eu, em casa eu pensei em shidduch, alguma coisa, uma menina para um menino, e a minha esposa falava para mim, não tem chance, esquece. E eu também achava que não tem chance. Mas eu tinha 5% que tem sim chance. 5% eu tinha. Eu peguei o telefone e liguei, eu não falo que muitos, mas vários shidduchim saíram desse jeito. Imagina só se eu falasse, mas você não tem chance, então não. Não, tenta. Tenta, é um exemplo, tá? Mas sempre que a pessoa não tenha medo de fazer, vai e faz. Tem um projeto que ela quer fazer. Imagina só esse projeto de estudo que ela volta agora. Então tem que agradecer, né, a Mirelle Bergel. Ela foi, imagina se ela pensasse, mas se não vai dar certo, talvez não, vão vir bastante, não vão vir bastante. Não, vai fazer. Ela foi e fez. E deu certo, Baruch Hashem, tá certo? Quer dizer, a pessoa não tem que ter medo de fazer e tem que ir pra frente e fazer. Muito bem, tem que terminar, eu queria terminar a introdução ainda hoje, não queria deixar para daqui duas semanas. Então ele termina, então ele fala assim, que ele resolveu sim fazer o livro, como eu falei para vocês. E ele fala como ele vai fazer o livro. Então ele colocou assim, o livro dele, são 10 portões, 10 assuntos. E ele começa do começo. Então, pessoal, tem que fazer mitzvot para quem? Ah, é para Deus. Ah, existe Deus? Ah, então ele vai confirmar agora, ele vai comprovar que existe Deus. No primeiro portão dele... É o portão Sharaichut. Ele vai comprovar pela filosofia que existe Deus. Então prestem atenção. Uma coisa interessante. Tem uma discussão entre rabinos grandes de gerações passadas. Se nós, judeus, temos que acreditar que Deus existe e que Deus criou o mundo e que Deus dirige o mundo e que Deus deu a Torá. Meu pai contou isso para mim, meu rabino contou isso para mim e pronto. Ou não. A pessoa tem que acreditar, claro, tem que acreditar, mas a pessoa tem que tentar comprovar para ela mesmo. Quanto mais ela comprova para ela, é melhor. É uma discussão muito grande, tá? O Chovot HaLevavot, esse autor, ele sustenta que não chega a pessoa só acreditar porque meu pai acreditava, meu rabino acreditava. A pessoa tem que tentar cada vez mais comprovar que é verdade isso. E isso ele fez, o primeiro portão dele, ele fez isso, Sharaichut, ele foi comprovar que Deus existe. E Deus é único, isso que ele comprova. O problema é, para vocês saberem, que o costume é que não se estuda esse portão. Eu vou explicar para vocês por quê. A gente pula, quem estuda esse livro, tá? Nós, pessoas simples, estou falando, pula esse portão, vai para o segundo portão. Por quê? Porque como é uma filosofia muito profunda, ele traz provas e perguntas e respostas filosóficas sobre Deus. Então é muito complexo. A pessoa, nós, pessoas simples, com cabeças limitadas, se não vamos entender direito o que ele está falando, podemos começar com perguntas e não entender, sabe, ficar na pergunta, não entender a resposta e não vai fazer bom para a gente. Então, os rabinos grandes, estudaram isso, estudam isso. Mas nós, pessoas simples, não costumamos estudar isso. O que sim? Uma coisinha eu quero falar para vocês sim, que ele fala lá. Eu acho que isso é tudo. Eu acho que não precisa mais. Comprovar que existe Deus. Então ele, de novo, tem um portão inteiro, que é o primeiro portão, portão inteiro sobre esse assunto. Portão quer dizer um... É mais que um capítulo. São alguns capítulos de um assunto, né? No Perek Vav, vocês vão ver que nem tem o pirush do Lev Tov lá no primeiro portão, porque o Lev Tov também ele não fez a explicação dele. Ele não quis tocar nisso, mas ele fala lá uma coisa. Eu vou ler para vocês, isso eu acho que é o principal que vocês têm que saber. Então, ele fala assim lá. Yesh bnei Adam, deixa eu ver na rota logo de vocês. Kuf Aleph, acho que está uma página a mais sempre do que o meu. Esse que eu vou botar na mão. Kuf Hei, tá bom? Kuf Hei, o parágrafo é Yesh bnei Adam, quem sabe lê em hebraico. Yesh bnei Adam. Então ele fala assim, tem pessoas, Yesh bnei Adam, tem pessoas, Sheamru, que eles falaram, Sheolam Yab Mikre, que o mundo ficou por acaso, o mundo surgiu por acaso. De repente, Big Bang, né? E surgiu o mundo. Né? Tem pessoas que falam isso. Mibli Boresh Ekhilo, sem um Deus que criou ele, Vayotzer Sheyetzaro, e sem um Criador que criou esse mundo. Tem pessoas que falam isso. Fala ele, o Minateima Benai, eu não consigo entender essa teoria. Ele fala, Echta Lev Dat Medaber, como que uma pessoa que fala, consegue imaginar uma coisa dessas, Bodeno Bebriuto, se ele está com saúde. Se ele já não está com saúde, dá para entender. Mas se ele está com saúde, como que ele pode imaginar uma coisa dessas? Vamos achar vazio. Então ele fala assim, Veilu aya bala mamara ze shomea, se essa pessoa que fala que o mundo foi criado de si mesmo, ele ouviria uma outra pessoa, Sheyomar que mamaro begalgale hachemaim, um moinho de água, essa pessoa que fala que o mundo foi de si mesmo, e ouvir uma outra pessoa falar que esse moinho de água, ele fala assim, se essa pessoa que fala que o mundo surgiu de si mesmo, vai ouvir uma outra pessoa falar que um moinho de água que dá água para uma fazenda, para uma terra, esse moinho foi feito de si mesmo, sem ninguém se esforçar, de repente, bum, surgiu um moinho. Ele ia falar, você está maluco? Como que esse moinho, com todos esses detalhes, toda essa encarnação, sei lá, surgiu de si mesmo? Ele ia falar, claro que não. Ele fala, se ia falar, outro exemplo ele traz aqui. Se uma pessoa, essa pessoa que fala que o mundo surgiu de si mesmo, ia ver um papel na mesa e uma carta escrita. E outra pessoa ia falar para essa pessoa, sabe que essa carta aqui, ninguém escreveu. O pote de tinta caiu e escreveu-se a carta. Essa pessoa que fala que o mundo surgiu de si mesmo ia falar, você está maluco? Você está louco? Não pode ser que essa carta surgiu de si mesmo? Então pergunta ao Chovot Alvavot. Então como que essa pessoa, qual a diferença? Por que um moinho simples? Por que uma carta simples? Por que um relógio simples? A gente tem certeza que não pode ser que esse relógio foi de si mesmo. De repente, bum, surgiu o relógio. Não, tinha uma fábrica que fabricou esse relógio. Então por que em relação ao mundo, de repente, foi de si mesmo? Olha, pessoal, essa é a resposta. Tem mais resposta, tá bom? Tem mais o que falar sobre esse assunto, né? Mas saibam que o melhor argumento é esse. Uma vez eu tive na minha casa duas moças de um colégio judaico. Eu escrevi isso, essa história na revista da Yeshiva. E essas moças me contaram que tem na classe delas meninos ateus que não acreditam que existe Deus. Então elas me perguntaram, Rabino, o senhor pode dar uma prova? Pode explicar a nossa teoria, que a gente acredita que tem sim Deus, que existe Deus? Então eu falei para ela, olha, você me desculpa, não nós que temos que trazer a prova, e sim eles. Eu falei para ela, fala para eles assim, esse relógio, um relógio simples e bobo, vocês concordam que alguém fez esse relógio? Algum fabricante fez isso, tudo isso que tem dentro, né? Alguém fez. Uma fita casseta boba, desculpa falar para vocês, uma fita casseta boba, todo mundo vai concordar que alguém fez. Não surgiu de repente. Então, qual que é a lógica de dizer o mundo, esse universo que é tão mais complexo, tão mais complicado, todo o universo, as estrelas, o céu, o sol, a terra, todo ser humano, todos os milhões, bilhões de animais, isso foi de si mesmo. Não tem nenhuma lógica, tem que ter muita criatividade para isso. Então, eu falei para ela assim, nós não temos que explicar a nossa teoria. Eles têm que explicar a teoria deles. Como que eles podem imaginar uma coisa dessas? Isso é a verdade, isso que ele fala. Ele fala muito mais, mas eu falo para vocês que para nós, isso é o melhor argumento. Quem quer falar outras coisas, a resposta é essa, falam os nossos livros. A pessoa preferiria que não tivesse Deus, talvez. Ela preferiria que o mundo seja sem Deus, sem nada. Faz o que ela quer, não tem que prestar conta. Então, é claro, a pessoa que ela gostaria que fosse assim, ela quer pensar assim também. Então, ela começa a pensar. O relógio, ela até aceita que um fabricante fabricou. A fita cassete também aceita, não muda nada para ela. Mas esse mundo muda, porque se alguém criou esse mundo, algum objetivo teve. Então, então tem um objetivo, então eu tenho que fazer um objetivo nessa vida, aí começa a complicar. Então eu prefiro, sabe o quê? Ninguém criou o mundo e pronto. Mas falar que tem lógica nisso, de jeito nenhum. Esse argumento, pessoal, que ele fala aqui no meio, no Shara Ichud, é o principal argumento que eu acho que é bom para nós pularmos tudo e começar do segundo portão. Mas assim que ele começa, então ele prova que Deus existe, e Deus é único. Então se Deus existe, assim que ele começa o livro, e Deus é único, então alguma coisa ele quis criando esse mundo. E alguma coisa ele quis, dando a Torá para a gente. E o povo judeu, ele vai explicar isso na frente. Está ficando tarde. Eu queria só, talvez, com permissão de vocês. Eu estava pensando hoje, muito bom, que para não ficar só na teoria, esse shiur que nós temos, eu pensei assim, talvez fazer uma coisa assim na prática. Ok. Eu pensei assim, talvez. Esse livro, o que ele fala, vocês vão ouvir muito disso, é que Deus quer o nosso coração. O nosso coração ele quer, certo? Eu penso muito, a gente reza muito. Até as mulheres que não têm que rezar todo dia 3 vezes, mas é certo, mesmo as mulheres, uma vez por dia, pelo menos se elas têm tempo, tá? Se têm tempo, rezar uma vez por dia, rezar para Kadosh Baruch Hu. Não é um dever, os homens têm dever de rezar. As mulheres, quando elas estão ocupadas com a família, com a casa, talvez não é um dever, mas se ela tem tempo, uma vez por dia, é certo rezar. As nossas rezas são muito assim com a boca, muito por fora, e não tanto com o coração. Então eu pensei, talvez a gente 5 minutos, sempre no fim do shiur, todos, né, quinzenal, a gente começar a traduzir, a tefilar. Começar a traduzir, para a gente mesmo começar a aplicar isso na prática. Em vez de a gente continuar a rezar só de boca para fora, sem entender que a gente reza, só rezar porque meu pai rezava e tem que rezar, não. Eu quero rezar porque eu quero rezar, porque eu quero, porque eu entendo que eu rezo, é outra coisa. Então vamos hoje, pelo menos, traduzir a frase famosa, que todo judeu tem que falar quando ele acorda de manhã. Vocês sabem que quando acorda de manhã, pela Alahá, a Torá fala, tem que falar, Modé ani lefanecha, melech chai vekayam, shechezar tabi nishmati, bechemla, rabai munatecha. É uma frase que nós temos que falar. Qual a tradução dessa frase? A gente já fala já automaticamente, já nem sabe o que fala, né? Está acostumado a falar, quem está acostumado e nem pensa o que fala. Eu quero traduzir para vocês essa frase, para amanhã de manhã, se Deus quiser, quando acordarem de manhã, vocês saberem o que vocês estão falando. Então assim, para vocês saberem, no Kabbalah está escrito, no Zohar está escrito, que todo Yehudi, acho que é só Yehudi que ele fala lá, se não me engano, quando ele vai dormir à noite, o Yehudi ele entrega a alma dele para Kadosh Baruch Hu. E quando ele dorme, a alma fica lá em cima. Assim que o Zohar fala. A gente, quem fala Kriyat Shema antes de dormir, tem um pasuk, B'yadcha afkid ruchim. Como se fala picadona em português? Eu estou penhorando, acho que se fala em português. Estou dando para você a minha neshama, Deus, mas não tô, eu estou dando para você segurar essa noite e amanhã de manhã você me devolve. Então, assim que é toda noite antes de dormir, como? Mais ou menos. Não é a palavra exata, tá bom? Mas mais ou menos. Então a gente fala isso para Deus. Então quando dormir, a pessoa dorme, então a neshama sobe em cima. Quando a pessoa acorda de manhã, então a Neshama desce na pessoa. Na Kabbalah está escrito que dormir, a Gemara fala isso também, é 1 de 60 da morte, para vocês saberem. A pessoa quando ela está dormindo, ela não está viva 1000%. Ela está 1 de 60 da morte. Deus me livre, não está morta, mas está dormindo, tá certo? Está dormindo, né? Então não está viva 1000%. Então, a Neshama sobe mesmo, então a pessoa, o corpo, e dá para entender isso, que a Gemara fala que é 1 de 60 da morte, porque a Neshama não está com ela, o corpo dela está na cama, e a Neshama subiu mesmo. E de manhã a Neshama volta. Então, de manhã, quando nós acordamos, nós falamos para Kadosh Baruch Hu, Modé Ani Lefanecha, Modé quer dizer, pessoal, eu agradeço. Modé Ani, e Ani aqui, Modé eu agradeço, Ani eu. E esse Ani, para vocês saberem, tem muito a ver com esse que nós falamos agora. Muitos lugares está escrito, Ani é o dentro da pessoa. Quem é a pessoa? É o dentro dela. A pessoa, pela Gemara, a pessoa faz uma coisa sem saber o que ela está fazendo, não é ela. Ela faz, é ela dentro dela. Modé Ani Lefanecha. Eu Não, não meu corpo. É minha neshama mesmo. Né? Eu dentro de mim agradeço. Lepanecha. Melechai v'kayam. Se falei certo antes. Melechai v'kayam. Rei que vive para sempre. Então eu agradeço para você. Lepanecha. Rei que vive para sempre. Shehezarta bi nishmati. Que você me devolveu a minha alma. Ontem à noite eu emprestei para você. Eu dei para você. Agora você me devolveu. Bechemla. Com piedade. Deus não precisava devolver a alma para mim. Vocês sabem, um exemplo para isso, muito bom. Se alguém está me devendo muito dinheiro, ele não está me pagando, E eu tenho um penhor dessa pessoa. O que, que eu faria? Eu falei para ela, você não está me pagando minha dívida, eu vou ficar com o teu penhor para mim. É, pelo menos um pouquinho eu tenho. Deus podia falar conosco assim, olha, vocês não estão fazendo deveres de vocês aqui. Eu vou ficar com o teu penhor. Pode falar, eu fico lá em cima. Não, Deus não faz isso. Ele devolve de manhã, né, chamar pra gente. E pessoal, de que jeito ele devolve? A gente vai dormir exaustos, cansados, não tem força para nada. Acorda de manhã com força. Uma nova, é nova, é tudo novo. Então a gente agradece a Deus. Shehzata binishmati, você me devolveu a neshama, a minha neshama, que eu tirei ontem, devolveu a mesma neshama, mas completamente diferente. Descansada, né? Bechemla, com piedade. Chemla é piedade. Rabá emunatecha. Você tem muita confiança. Quer dizer, eu dei para você e você sempre me devolve. Você tem muita confiança. Isso que é a tradução das palavras. A pessoa que ela sabe que é isso, então ela sabe, vamos ver na frente, daqui duas semanas ele fala sobre isso. O nosso grande problema, tá? Nossa, que nós não sabemos dar valor para as coisas. Uma das coisas que eu mais agradeço que eu li esse livro, pessoal, foi essa mensagem que ele passa na frente. Que a pessoa não sabe dar valor para as coisas. A pessoa não sabe o que quer dizer poder acordar de manhã. Ela já está tão acostumada com isso, tão acostumada, que ela não sabe dar valor. Acordar de manhã, descansado, conseguir enxergar, conseguir falar. E como, sabe, como tem que ser. Então tem que dar valor para isso. Então acordar de manhã e falar, Deus, eu agradeço, muito obrigado. É o mínimo que pode falar para Kadosh Baruch Hu. E essa é a beleza da Torá, pessoal. Acorda de manhã. A primeira coisa é falar isso. Antes até de lavar a mão pode fazer isso. Antes de ouvir as notícias. É, uma vez um rabino meu falou para mim que tem hoje em dia já que o despertador acorda a pessoa com notícias já. É tão moderna a coisa. Mas é claro que não é o ideal, pessoal, acordar de manhã com notícias. O ideal é acordar de manhã com Modéani. Depois de Modéani, pode ouvir as notícias do dia, tá certo? Mas primeiro Modéani. Isso é a beleza da Torá. Agradeço a Kadosh Baruch Hu. Porque ele me deu essa alma de volta e eu vou poder agora, esse dia, trabalhar e fazer as coisas que têm que ser feitas. Está sair do horário, que é 45 minutos. Eu termino aqui, tá? O shiur de hoje. Sim?
Não, desculpa, esqueci de pedir no começo, mas eu vou pedir no fim do shiur. Seja em nome de Fashemari.
Ah, pena que você não falou.
Ben Feigi.
Tá bom. É que eu dou Ben Feigi, Gilberto. Falamos sim hoje na estiva para ele. Quem quer ir a conhecer ele? Tá bom, agora foi pena que você não falou antes, tá certo. Eu estava pensando uma ideia assim, como é um shiur quinzenal, então não vai ter só daqui duas semanas o próximo shiur, tem muito tempo no meio. Eu tenho uma ideia para vocês pensarem sobre essa ideia. O objetivo desse shiur não é o shiur em si. Se ouve, entra, sai. O objetivo desse livro Kovot Alvavot, tá bom? Ele fala isso na frente, é a pessoa refletir, a pessoa pensar no que ela vê nesse livro. Não é um livro que se lê como um livro de histórias e pronto, e esquecer e pronto. É um livro que tem que ficar pensando e refletindo o que, que ele fala. Então, eu aconselho vocês todas, semana que vem, um dia, fazer havruta, talvez. Duas moças, duas senhoras, duas mulheres, se encontrarem, ou por telefone até. Fazerem havruta é fazer hazara. Hazara em hebraico, em português, quer dizer voltar o que nós falamos. Vai ter fitas também, vai ter CDs também, né? Mas voltar e conversar, e trocar ideias, e comentar, e discutir, e acrescentar, e chegar a conclusões. Para a pessoa mesmo poder melhorar. O objetivo da gente é crescer dentro da gente, né? Então, acho que isso vai ajudar muito. Toda semana. Então, semana que vem é Hazará desse shiur. Havruta. A outra semana tem mais um shiur. Assim fazendo, vai ter continuidade, eu acho. E vai ter sucesso. Assim vão sentir um resultado. Porque senão, ficou hoje, saiu, pronto, vai esquecer. E não vai refletir. Não é a mesma coisa, tá bom? Eu falo de novo para vocês. Esse livro é o judaísmo autêntico. Quem quer saber, hoje em dia, tem muita coisa em nome de judaísmo, muita coisa em nome da Torá. Eu não garanto tudo que vocês ouvem que é o judaísmo. Eu não garanto. Eu garanto uma coisa. Tudo que vocês vão ver aqui nesse livro é o judaísmo autêntico. Então vale a pena a gente colocar força para poder sair com alguma coisa. Tá, boa noite.